Olá, eu sou o Bess e nesse episódio eu recebo a Joe e a Tammy para falar sobre Capitã Marvel. Neste episódio falamos sobre a mensagem que o filme tenta passar, os momentos nostálgicos, a direção problemática, Goose, Top Gun, o olho do Nick Fury e muito mais. Por favor, ouça o podcast até o final e entenda a visão que duas mulheres dão para o filme. Olá, eu sou o Bess e olha, eu não uso o meu leitor de CD faz muito, muito tempo. E hoje eu estou aqui com ela, Tammy.
Olá, gente. Eu não preciso provar nada pra ninguém.
É isso aí, Tammy. E também estou com ela, a Jo.
Oi, gente. Aqui é a Jo e Capitã Marvel é o melhor filme de origem de herói da Marvel e eu quero que vocês me provem ao contrário.
Como eu sou um decenauta, eu não vou te provar absolutamente nada, mas eu estou muito curioso para saber mesmo quanto você gostou desse filme.
Eu também.
Estou realmente muito curioso. Achei um filme ok, certo? E ao longo daqui a gente vai discutindo. Vamos começar falando sobre exatamente isso que a Tammy disse. A Capitã Marvel tinha que provar alguma coisa no cinema ou, tipo, as pessoas fizeram muito barulho só por ser uma personagem feminina?
Você quer dizer muito barulho por nada?
Não, a Capitã Marvel não tinha que provar nada pra ninguém. É um filme de origem de herói. Assim como, sei lá, Homem de Ferro 1, Homem-Aranha, Homem-Formiga, Homem isso, Homem aquilo, Homem aquilo. Aí aparece uma mulher e de repente tem que provar um monte de coisa.
Não precisa.
Não precisa.
Pois é, né, cara? Não sei como é que... Por que que as pessoas se sentem tão...
castradas?
Eu não ia usar essa palavra, mas tudo bem, pode ser. Pode ser castradas. Caralho, qual é a diferença de ter uma personagem mulher ali no centro do filme ao invés de um homem? Tipo, caras, vocês não gostam de mulher?
É tipo isso.
Tudo bem se vocês não gostarem de mulher. Vocês podem gostar de homens também, mas... Caralho, não entra na minha cabeça homens brancos, como é que dizem? Homens cis, que no meu usado de 28 anos eu não sei que porra é essa de cis, mas tudo bem.
Meu.
Homens cis, brancos, héteros e não gostam de ver uma mulher. Caralho, eu não consigo entender qual é o problema de ter um filme sobre uma personagem feminina. Não consigo entender. Até parece que há anos atrás, eles não jogaram o Tomb Raider. Até parece que há alguns 2 anos atrás, nós não jogamos um incrível jogo chamado Horizon Zero Dawn. Até parece que há anos atrás, nós não vimos a Princesa Leia. Eu não consigo entender como é que um bando de macho babaca não consegue aceitar que um filme da Capitã Marvel pode ser um filme decente. Não, eles têm que ir lá no Rotten Tomatoes e fazer um review bomb da porra de um filme que nem tinha saído. Vão tomar no cu.
Pronto, acabou o cast.
Eu ia acrescentar uma replay aí no meio, assim.
Bem lembrada, replay.
Replay, muito bem.
É que esses dias eu gravei um sobre Alien e aí eu estava tipo...
Não, mas assim, quando tem um filme de herói, que o herói é um homem e ele é do mesmo nível, não vou dizer que é bom ou que é ruim, mas do mesmo nível que foi Capitão Marvel, independente se você gostou ou não, tô falando do mesmo nível. A repercussão entre os nerds, os homens, não é tão pesada quanto foi com Capitã Marvel. Parece que por ser uma mulher protagonizando, ela tem que se provar 2 vezes mais, como é na vida real também.
Acho que eu falei em vídeo e também escrevi um texto. Eu tava falando que se fosse você justificar todos os erros que o filme tem, ou, né, porque tem cenas de luta horrorosas nesse filme, mas enfim, seria, foi um baixo orçamento. Realmente, se você for olhar pelos dados, foi um dos orçamentos mais baixos dessa última leva. E não dá pra você pegar e comparar com o orçamento de Avengers, por exemplo, que foi um dos últimos antes do filme dela, entendeu?
Eu não sei qual é o... quanto dinheiro a Disney gastou pra fazer o Capitão Marvel. Mas eu ouvi dizer que era bem pouco e talvez assim não daria nem... quase não daria pra pagar o cachê do nosso grandíssimo Homem de Ferro. Não sei se foi tão baixo assim, mas eu vi que era alguma coisa relativa a isso.
Eu acho que foi menos de 200 milhões, eu acho. Eu vou pegar os dados aqui.
Eu não sei se isso é confere, mas eu acho que o Downey Jr. lá ganha, sei lá, mais de 100 milhões.
Olha, eu não olhei números, mas e nem sabia disso tudo que vocês estão falando, mas isso só reforça um dado estatístico que a gente tem aí de muitos anos, que mulher ganha menos que homem.
Sim. Né? Fora que tinha gente de peso no filme, né? Não tinha pessoas com tão baixo cachê no filme. Então você tem que pensar no cachê de todos os participantes.
Sim.
Todo o CGI, todas as cenas de movimento que teria que usar uma câmera especial. Então é muito pouco.
É, a gente tem o Samuel Jackson, né? Eu acredito que ele não ganhe pouco. Alguém deve ter pagado uns 3 suquinhos de manga pra Blockbuster, pra usar o nome deles, né?
Uhum.
E tem também Jude Law. Porra, mano, ele é simplesmente a lei, né? Jude Law.
Não.
Foi 153 milhões. Só o Guardiões da Galáxia, que a maioria foi feita, né, em cenário. Porque eu vi quantas locações, acho que foram duas locações que eles fizeram e tal, né? Que eles passaram no pano verde e nas locações. Só que o Guardiões da Galáxia, que foi todo feito, né, com efeitos especiais, foi 200 milhões.
Caramba. Tipo,
pra equilibrar, né? A mesma temática.
Uhum.
Viagem temporal, temática espacial e tudo mais. Então eles usaram muito menos, muito menos.
Só que assim, o Capitão Marvel eu achei um filme bom, tá? Um filme ok. Mas depois de tanto ouvir que é um filme feminista, que é isso, que é aquilo. E aí logo depois que eu fui ver, eu fiquei sabendo que a Brie Larson fez vários comentários que se você é um homem branco e não sei o que, não sei o que, não sei o que, esse filme não é pra você. Isso aí, eu, cara, tenho certo problema com ela dizendo isso. Mas tudo bem, ela disse.
Ela disse isso? Nem não cheguei.
Eu acho que foi tirado de contexto, não foi? Foi ela falou da crítica. Eu acho que quando começou a bombar as críticas, ela falou que você teria que criticar se você fosse mulher.
E, porra, complica, né?
Desnecessário, assim, no momento em que o filme tá tentando se promover. Mas eu acho que a polêmica ajudou também os números do filme. And you're a Kree,
a race of noble warriors. Eu tenho uma grande dificuldade em entender qual é a mensagem feminista no filme. Eu não consigo entender. É só tipo, mulher não tem que se provar pra ninguém? Que é basicamente essa mensagem no finalzinho lá do filme, né? Que o personagem do Jude Law fala, você não pode usar isso, você não sei o quê, não sei o quê. Eu quero que você se prove pra mim, só você na forma humana. Ela vai lá e dá um porradão nele e acabou tudo.
É linda essa cena.
Eu achei também muito legal, porque realmente dá aquela quebrada, né? Dá aquela quebrada de, porra, não preciso de nada disso. Mas, assim, no fundo, eu não entendi de maneira nenhuma qual é a tal mensagem feminista que a Brie Larson tanto falou aí, que as pessoas tanto falam.
O filme em si, ele não foi feito pra passar uma mensagem feminista. Ele é apenas um filme de origem de herói. Mas ele acaba passando uma mensagem feminista porque, no contexto que a gente vive hoje, cada mulher que se destaca acaba sendo uma mensagem feminista. Então, se você coloca uma mulher protagonizando, já é uma mensagem feminista. Que mulher pode fazer igual ou melhor que um homem é uma mensagem feminista. Ou que nem ela no final lá, que ela começa a se lembrar desde criança, ela caindo e se levantando sempre. Que mulher tem esse poder de sempre se levantar. E, na verdade, a mensagem naquela cena que ela tá falando sobre humanos no geral, mas fica por ser uma mulher, e mulher sempre se levanta e se enfrenta de novo o que quer que seja que tenha derrubado. Ou no final, que nem você mencionou, que ela não precisa provar nada pra ninguém. Também é uma mensagem feminista. Acaba se tornando mais por ser uma mulher protagonizando. Só isso.
Eu tive um pouco mais a mesma dificuldade, eu acho que fica mais claro quando você já assistiu uma vez, quando você vai pra segunda vez. Não é que assim, na primeira vez, você vê como uma superação humana mesmo, sabe? Aí quando você vai na segunda vez, você, pelo menos eu, como mulher e como menina que gostava de coisas que não necessariamente se enquadram no mundo cor-de-rosa menina, você sabe que é mais difícil.
Ah.
Sabe? Tipo, quando você, ela tá lá no kart, fala o tempo todo, não é o seu lugar. Eu acho que é muito disso. Não era o lugar dela, mas mesmo assim ela estava lá. Claro que muita gente vai se identificar, mas assim, quanto para alguns homens isso é difícil, mas não é tão difícil, para a mulher vai ser duas vezes mais difícil.
Sim.
Porque ela não é o lugar dela, porque eu vou pegar críticas de Dr. Who quando o Dr. Who se tornou mulher. A primeira crítica é, o quê? Vai ter uma cozinha na TARDIS agora?
Caralho.
Nossa.
Ela vai pilotar um fogão? Então, sabe, esse tipo de crítica, porque é um lugar, são lugares que dizem que é pra estar a mulher. E a Carol Danvers, o tempo todo estava no lugar onde não era dela. Ou as pessoas não acreditavam que era dela. No kart, no
beisebol.
No beisebol, sendo militar, sendo piloto.
Eu acho que esse tipo de coisa de colocar a mulher em um certo lugar e não em um outro, né? Como a gente tá falando aqui, a mulher não pode jogar beisebol. Claro que pode fazer qualquer coisa. Ela acontece de todos os lados e de todos os gêneros, né? Ela vem de todos os lados e de todos os gêneros. Eu lembro de uma situação na minha loja, né? Eu trabalho em uma loja, que uma mulher foi comprar um presente pra uma outra menina.
Uhum.
Ela falou, tem jogos? Eu falei, beleza, tem sim, tem aqui, tem o Detetive. Isso aqui é um jogo legal, o pessoal gosta. Uma mulher virou pra mim e falou, não, isso aqui parece mais de menino. Eu, caralho, como assim? Detetive é um jogo pra menino? Como assim, cara? Claro que eu não falei isso pra ela, mas a minha vontade foi falar, sou idiota, sou imbecil. Essa porra aqui não tem nada a ver com um jogo de menino, não. Isso aqui todo mundo pode jogar. Inclusive a senhora, sua besta. Mas infelizmente eu não falei isso pra ela.
Deveria.
Mas é que são muitos séculos, né? Reforçando essa imagem. Sim. De que mulher é menor, mulher é objeto, mulher não tem direito.
É um estereótipo que se construiu, né?
É.
Queira você ou não.
Exatamente. E aí isso daí fica enraizado e é muito difícil realmente você olhar fora disso, dessa doutrinação praticamente, né? Essa construção toda.
É aquilo, não é só o cair e levantar. É o cair, levantar e não desistir.
Exatamente.
Eu acho que uma das experiências que mais eu lembrei é que eu estava numa escolinha de futebol. E era eu e mais uma menina. Então, o que mais acontecia é a gente apanhar no jogo. Só que não era apanhar do tipo, vamos bater nelas fora da escolinha. É você dar jogo de corpo e derrubar no chão e olhar pra você e falar assim, chora menininha agora, chora menininha que esse aqui não é o seu lugar.
É exatamente o que a capitã passou, né?
Sim, e você levantar e continuar jogando e aí você aprender que você tem que meio que ser mais bruta. Quando você não precisa disso e a Carol Danvers faz isso, ela não se torna bruta, sabe? Ela não perde a feminilidade em nenhum momento.
Não.
Tentam tirar isso dela.
Tentam? Eu não consegui enxergar isso.
É, porque quando ela vai lá no treinamento Kree, fala assim, não sinta, não sinta, não sinta. Você não tem que demonstrar sentimento.
Ah.
E queira ou não, uma parte da feminilidade é você ser afetiva e ter sentimentos mais aflorados. É uma parte de que até a psicologia diz, né?
É? Porque, tipo, eu choro por qualquer coisa. Inclusive, eu chorei no Up, aquele filme sinistro.
Ah, não tem como não chorar. Aqueles 10 primeiros... Aqueles 10 minutos, não tem. Não dá, não dá.
É uma desconstrução da masculinidade e da feminilidade hoje em dia, sabe?
Sim, essa parte de sentir, ela é muito atrelada à feminilidade, mas ela é uma questão humana.
Sim.
Eu também acho.
Nisso, o machismo faz mal pros homens também, porque ele bate na tecla que homem não pode sentir, homem não pode chorar, homem não pode demonstrar fraqueza e não sei o quê. Só que é inerente ao ser humano sentir e chorar e eventualmente sentir fraqueza. Então é muito nocivo isso, né? Essa parte do treinamento Kree, eles estão tolhendo a humanidade dela e não a feminilidade.
É tipo toda uma grande alegoria. Eu só vou explicar porque...
Ah, sim.
Eu só vou explicar porque eu estudei masculinidade e feminilidade no meu TCC. Então, meu TCC tinha a ver com masculinidade e desconstrução da masculinidade.
Que excelente.
Então, é que eu falei sobre a trincheira, os soldados na trincheira e como foi desconstruída a masculinidade.
Ah, que bacana.
No sentido de ele enxergar de outra forma o amor. Anos 20, sabe? Antes dos anos 20, né? Nos 10, anos 20. E como isso prejudicou ele no retorno pra casa depois da Primeira Guerra. Então, assim, tipo, são o que textos dizem. Que o homem tem que ser viril, que o homem não pode chorar. A construção da masculinidade durante muito tempo foi isso.
Até hoje.
E, assim, e tem muitos... homens, hoje falando da masculinidade, dizendo que o homem ele pode sentir sim, por quê? Porque não é um todo dele, né? É apenas uma parte que ele pode conservar pra ele. Isso não vai descaracterizar a masculinidade. Então, tipo, é bem difícil, tem novos estudos quanto a isso, mas é porque a gente tá desconstruindo aos poucos isso. E talvez isso fira e ofenda alguns homens.
Ah, sim.
Ai, meu Deus, não podem falar da minha masculinidade.
Ah, masculinidade é uma das coisas mais frágeis que existem.
Cara, eu acho todo esse papo... Vou ser bem sincero, eu acho todo esse papo bem chato. Não porque, tipo, ai, não vamos falar sobre mulheres subindo no poder, que não sei o quê. Eu só acho que, caralho, somos todos pessoas. Estamos todos na mesma merda de planeta. Estamos todos... Uhum. Todo mundo tentando acertar e cometendo os erros. E, caralho, será que a gente não pode simplesmente ir todo mundo junto? Será que realmente a gente precisa colocar mulheres abaixo da gente só porque elas são mulheres?
Pois é, não precisa.
Eu acho que, assim, pra você é chato, pra gente é mais chato ainda, sabe?
Exato. É chato porque vocês têm que falar, né?
Você vê os ataques, você não precisa se defender dos ataques, entende?
Exatamente.
Essa é a grande questão.
É.
E aí, o que ela fez? Ela colocou, de uma maneira, toda essa discussão, que acredito que tenha ferido algumas masculinidades frágeis, ela colocou de uma forma orgânica. Que quem não se incomoda, não vê. Agora, os incomodados, aqueles que vão sentir a sua masculinidade sendo privada, sendo castrados e tal, vai se incomodar.
Pois é.
O problema é que não incomoda a gente, porque a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar de Carol Danvers, entendeu? Essas pessoas, elas não têm empatia nenhuma, elas são egoístas e elas enxergam só o seu lado e querem que todos os personagens super, ultra, mega fortes do universo Marvel sejam só os machos. Porque durante muito tempo foi assim. Que mulher a gente tinha representando todas as mulheres? Só a Viúva Negra.
Que não deixaram ter um filme, né?
Sim.
Pois é, tô decepcionada.
E aí, o que ela fazia? Ela complementava. Ela nunca teve um arco próprio. Ela nunca teve uma personalidade definida própria. Ela é apenas a vilã que se tornou mocinha. Ela é apenas ultra mega sensual. Uhum. Até nas batalhas ela chega a ser super ultra mega sensual. Your life began the day it nearly ended.
We found you with no memory. Brie Larson. Olha, fiquei assustado como essa mulher conseguiu me fazer sentir alguma coisa em um quarto do Jack. E aqui ela foi só um robô. Entretanto, nos últimos dias, preparando essa pauta e pensando bastante nesse filme, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, ela, nos últimos anos de vida dela, ela perdeu a memória. E aí você olhava pra ela e não via um sorriso, não via alma, sabe? Era uma pessoa... Como é que eu vou dizer? Uma pessoa que sei lá, só tava o corpo ali, sabe? E talvez tenha sido isso que a Brie Larson quis passar ali. É uma pessoa que não tem memória do que ela passou antes daqueles momentos ali, a partir do treinamento dela com o Jude Law. Não sei se isso realmente foi por querer ou foi má direção ou cacete que foi. Eu sei que depois que eu lembrei de toda essa situação que eu passei com a minha mãe, ela ficou melhor. no filme. Foi exatamente o contrário do que fizeram com Sylvester Stallone em Rocky 1, que nomearam ele pro Oscar e depois falaram que, nossa, ele é um péssimo ator. Aquilo ali é ele mesmo, não é ele se fazendo de ninguém, não.
Então, eu não acho que ela foi mal. Eu acho que ela tava travada.
É muita responsabilidade ser a primeira heroína, né?
Pode ser, como pode ser o próprio roteiro que deixa ela meio amarrada. Ou os diretores sendo muito claros com ela, enfáticos. Você tem que expressar menos possível, mas você tem que fazer algumas manifestações de sentimento. Você tá em conflito, na verdade, ali, né? Você tá tentando achar o seu eu que tá sendo reprimido também. Eu não sei, eu senti que ela levou muito ao pé da letra, talvez, o sinta, mas sinta pouco. Não sinta, sabe? Tipo, não sei. Porque eu acho ela uma atriz boa.
Ela é excelente. E eu achei que ela mandou bem, inclusive, nesse filme. Ela expressou bem, como você falou, Bessa, uma pessoa desmemoriada, tentando se encontrar, então não sabe muito bem como reagir ou o que fazer e tal. Ela tem alguns momentos que ela é extremamente sarcástica, que ela tem uma expressão facial muito boa, que dá eu, pelo menos, dei muita risada no cinema com as caras e bocas dela. Quando mostra o passado dela como piloto e tal, você vê que ela tem bastante personalidade, toda a relação dela com a Dr. Lawson, com a... Como é que é o nome dela? A Maria...
Puta que pariu, Annette Bening, minha filha! Você não pode esquecer o nome dessa mulher?
Calma, a Maria Rambeau. Eu tava tentando lembrar o nome
da Rambeau.
Respira, calma, respira. Tá tudo bem. É, então, ela passa muitas emoções e sentimentos, assim, uhum. Toda essa relação dela. Eu não sei por que o pessoal... Eu acho que volta naquilo que a gente falou no começo, de por ser uma mulher protagonizando, a cobrança é 5 vezes maior do que seria se fosse um homem protagonizando isso daí. Ela, eu particularmente gostei muito da atuação dela. Em alguns momentos, sim, ela foi mal dirigida, parece que foi... Sim. Ela saía um pouco do personagem, especialmente mais pro final, mas num geral eu gostei muito.
A pergunta que eu quero que me fazer, e me faço, pra vocês, é: que outro ator que faz super-herói tem super expressões? E vai ser questionado se não sorrir no filme.
Pois é.
Oh, tá todo mundo sorrindo, então. Você vai questionar isso, que ela não sorri no filme, não sei o que lá. Sabe, tipo, vamos colocar na ponta do lápis. Quantos heróis você vê que tem super expressões e super se destacam por isso?
Uhum.
Aí depois você faz a reflexão inversa. Por que que ela tem que sorrir? Pô, ela tá no meio da pancadaria. Ela tá se descobrindo, sabe, como pessoa. Não é como super-heroína, porque ela já sabe. Ela já sabe que ela tem superpoderes. Ela só não sabe quem ela é realmente. Por que ela tem que ficar sorrindo? Por que ela tem que aprofundar a relação com uma amiga que ela nem lembra que é amiga? Entendeu? Já chegar com a amizade? Aí é uma crítica injusta, sabe?
We made you one of us. So you could live longer, stronger, superior.
Mas vocês acham que a direção de duas pessoas assim atrapalhou o filme? Eu já vi filmes com direção compartilhada e nunca ouvi nenhum tipo de reclamação quanto a isso. Eu acho que tudo que envolve Capitão Marvel, eles fazem um estardalhaço muito, muito grande e exagerado. Tipo, Liga da Justiça teve um, entre aspas, teve uma direção compartilhada. As pessoas falaram sobre isso, mas no final, né, deu tudo certo. Entre aspas, de novo, deu tudo certo.
Ah, bom.
Agora, aqui em Capitã Marvel, tá tudo muito, muito exagerado. Eles pegam um probleminha pequeno e aí, nossa, olha só, isso aqui é uma merda gigantesca. É uma bola gigantesca de merda fumegante, engolindo a terra.
Meu Deus.
Olha esse sorrisinho aqui que ela não deu. Olha que merda isso tá... Olha isso aqui, nossa, que bosta. Tudo que acontece nesse filme, eles pegam e falam como se fosse a pior coisa do mundo. Tá tudo muito exagerado. Eu acho que tudo isso volta lá em ela ser uma mulher.
Sim.
E a gente tem que... A gente não vai conseguir isso, eu não vou conseguir isso, meus filhos não vão conseguir isso. Mas o que eu queria tentar, era que a gente teria que tirar essa coisa de, gente, as mulheres também podem ser protagonistas em filmes. Vocês não viram Jogos Vorazes lá, não? Não sei se vocês perceberam, mas aquela mulher lá, ó, é a protagonista, tá? Não é os outros caras que estão em volta dela, não. Uhum. Não é o Woody Harrelson, não. A mulher é protagonista. A Capitã Marvel é protagonista. A Rey do Star Wars é protagonista.
É protagonista, sim.
Então, caralho, qual é o problema da direção compartilhada? O problema foram dois diretores fracos. Não é que, ah, direção compartilhada. Não, são dois diretores fracos. Na real, pra mim, os filmes da Marvel, em boa parte, eles não têm diretores. Salvo ali, James Gunn e o cara do Homem de Ferro, eu esqueci o nome dele, que também é ator. John Favreau. Esse, pelo menos que eu tô lembrando agora, são esses dois que são realmente diretores, né? Os outros são praticamente bonecos do posto do Kevin Feige. Porque não existe ali diretores. Existem só pessoas pra fazer o que o Kevin Feige quer. No caso de Capitã Marvel, não deu muito certo.
Então, principalmente nas sequências de luta, assim, você vê que é uma direção ruim.
Pois é, eu não consegui identificar todos esses problemas de luta.
Sim.
Eu vi, sim, cortes bruscos, do nada, assim, corta, pareceu eu editando o podcast. mas eu não consegui realmente ver nada demais ali. Eu acho que, sei lá, eu tô acostumado com diretores ruins, vendo tanto filme da Marvel, vendo tanto filme da DC.
Então, mas é que tem, principalmente na sequência, acho que a primeira sequência de luta com os Skrulls na nave deles, tem uma câmera super chacoalhada, assim, tentando acompanhar ela, né, nos movimentos dela e deles, que fica bem borrado. E aí depois eles cortam pra um corredor que parecia me sentir vendo de novo as sequências de lutas do Demolidor no corredor, assim, sabe? Tipo, eles lá sozinhos no corredor lutando, assim. Aí eu achei que era só eu, mas assim, sempre tem um amigo que compartilha da mesma dor. E falou assim, nossa, sequência de luta horrorosa. E no espaço tava muito escuro, muito, muito escuro, assim.
Ah, pô, mas o espaço é preto.
É, eu ia falar,
né? Sério, eu não vi esse negócio de, ah, tá escuro. Não, eu realmente não vi, mas eu vi em 2D, né? Não vi em 3D, não.
Não, 3D reclamaram de estar bem escuro mesmo.
Não consegui pegar essa parada, não. Uma coisa que muita gente mesmo não pegou é que um dos vilões ali do finalzinho do filme, né, o Ronan, o Creek, aparece lá e sai fora antes da Capitã Marvel matar ele, é o mesmo Ronan que aparece lá em
Guardiões da Galáxia.
Como que não pegou?
Eu não ouço as pessoas falando isso, cara. Impressionante. Como é que...
Mas, gente...
Sim, ele é o acusador.
Será que todo mundo esqueceu que aparece lá no filme? Impressionante, cara.
Não, existem até teorias, né? De que ele talvez voltaria pra buscar Capitã Marvel, mas ele acabou sendo derrotado pelos Guardiões antes disso.
E buscar o Tesseract?
Sim. Porque ele tava atrás das joias do infinito, né?
Eu não sei se eu guardei, porque eu gosto muito do Lee Patch, mas na hora que apareceu, eu já olhei e falei, nossa, o Ronan, meu Deus do céu. Só que ele tá sem as marcas pretas no rosto, né? Ele tá com o rosto todinho azul.
Eu lembrei dele por causa que ele tá com ele usa um tipo, como é que eu vou falar, cara? Tem um negócio no cabelo dele, assim, na cabeça dele, tipo um...
É quase como se fosse um manto, né?
Mas você sabia que eu já peguei no começo, eu falei assim, que o plot twist de eles serem os Kree, serem os vilões, eu já sabia. Porque um dos que acompanha ela também tava no Guardiões da Galáxia. Não é só o Ronan.
Sim, é verdade.
Ah, tem? Quem?
Putz, eu não sei como é que é o nome dele, mas aquele que tem a barba branca, ele luta com duas espadas.
Ah, o Jumon Rousseau?
Isso.
Sim, ele era um dos capangas do Ronan no Guardiões.
Exatamente. Que logo na primeira cena dos créditos nos Guardiões, que o Star-Lord vai nas ruínas, naquele planeta, tá, ele pega a Joia do Infinito, aparecem três caras pra pegar a Joia do Infinito dele. E aí ele fala... Ah, eu sou mais conhecido como Star-Lord. Aí o cara fala, who? Esse cara é o... Ah, meu Deus. Esqueci o nome dele de novo. Você acabou de falar.
Dimon Rousseau.
Ele. Sim, ele mesmo. Então não era uma surpresa pra mim, porque a minha memória de Guardiões, e assim, memória pra coisa inútil eu tenho bastante.
Cara, me caiu a ficha hoje pra isso. Que eu falei, nossa! Que eu passei o filme inteiro olhando pra ele e falei, nossa, eu já vi esse daí em algum lugar.
Então, se você for pensar por esse lado, se você lembra dos outros, você acaba falando assim, vai dar merda.
Vai dar merda, vai!
Então, preparem-se, porque vocês não vão vê-lo, eu acho, mas vocês vão ouvir a voz dele em Shazam, que ele vai estar lá em Shazam. Eu conheci esse ator em 2000, quando eu vi Gladiador. Que filmaço, esse meu Deus do céu. O nego bom ator, cara. Esse é um atorzaço.
Cara, eu assisti A Ilha com ele. A Ilha, eu acho que foi o meu filme que eu rodava há muito tempo, assim. Eu assisti umas 10 vezes.
No.
Por causa dele ou por causa do Léo DiCaprio?
Não, não é A Ilha do Medo. É A Ilha com a Scarlett e o Ivan McGregor.
Ah, tá, tá. Ah, ele tá nesse A Ilha, não é A Ilha. Ah, tá, entendi.
Será que é ele ou será que eu tô confundindo?
Não sei, mas apesar de termos a maravilhosa Annette Bening, que pra mim é... Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Qual é o nome daquela atriz que ganha Oscar? Ela consegue ganhar 3 Oscars de melhor atriz do ano no mesmo ano.
A Meryl Streep?
Sim.
Né? Primeiro escalão. Depois vem a Annette Bening. Mas assim, um cara que eu adoro nesse filme... Um ator que eu adoro e está nesse filme é o senhor Ben Mendelsohn. Caralho, eu não consigo falar o nome dele nunca. Ben Mendelsohn, que tá lá no filme do Batman também, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu conheci ele lá nesse filme. Desde então, esse cara é simplesmente... Eu fiquei fã desse cara. Ele manda muito bem. Ele tem uma série na Netflix também. Eu gosto muito dele e a participação dele no filme é bem legal, né? Que ele é um Skrull, né? E dá um supapo lá no Samuel Jackson. Que caralho, aquela briguinha muito legal, né? Enfim. E vamos falar do Samuel Jackson também?
Vamos.
Vamos falar do Samuel Jackson mais novo, que é impressionante. Esta tecnologia da Walt Disney, é da Walt Disney Company, né?
Ele e o Coulson, né? Que também tá bem mais novinho.
Mas o Coulson acho que já tá mais ruim, assim.
É.
Ele tá mais com cara de boneco mesmo, mas o Samuel Jackson tá muito bem.
É, você pega assim, a gente vai pegar os nossos recursos, os nossos dólares, e vamos injetar no personagem que vai aparecer 10 segundos ou no personagem que vai aparecer em quase todo o filme?
Ah, claro.
Vão pegar o recurso e vão botar no Samuel Jackson. Primeiro, porque ele vai aparecer no filme todo. Segundo, porque ele é o Samuel fucking L. Jackson.
Sim. E porque também é um dos personagens ali que mais teve destaque também no universo Marvel. Queira você ou não, é mais fácil você injetar dinheiro em algo certo do que algo duvidoso. E eu acho que todo o orçamento foi aí.
E eu quero falar uma coisa. O olho do Samuel L. Jackson, né? O olho do Nick Fury.
Pode falar.
Desmontaram o personagem quando um gato arranhou o olho dele e aí ele perdeu o olho só por causa disso. Caralho!
Não, peraí. Mas não foi um gato. Foi um Flerken.
Tudo bem. Para todos os efeitos, é um gato, né? A casca por fora é um gato, né? Quando um homem vira uma mulher, ele passa a ser uma mulher, né? Então, quando um Flerken vira um gato, ele é um gato.
Ok.
Então, é um gato. Caras, dá para acontecer coisas idiotas com pessoas fantásticas também.
Sim.
Não é porque foi um gatinho que arranhou o olho do Nick Fury, machucou o olho do Nick Fury, e aí ele desmontou o personagem. Não, cacete! Coisas idiotas acontecem com todo mundo!
Sim, não deixa você não deixa de ser o cara por causa de um gato arranhando seu olho.
Gianluigi Buffon, um dos maiores goleiros do mundo no futebol moderno, não foi a uma Copa do Mundo porque ele estava se barbeando e o vidro lá de barbear dele caiu no pé do cara e quebrou o dedo do cara. Nesta mesma Copa do Mundo, a Itália, seleção dele, ganhou a Copa do Mundo. Cacete! Coisas idiotas acontecem com todo mundo. Não é porque o Nick Fury que ele não pode ser arranhado por um gato. Ele pode ser arranhado por um gato. Ele pode ser arranhado por qualquer coisa. Inclusive por você, seus bosta.
Mas eu vou te dizer que eu nunca vi tanta reportagem em sites nerds falando como o Nick Fury perdeu o olho nos quadrinhos. Assim, gente, para! Chega! Aceita!
Esse pessoal nunca tomou um arranhão de gato, né? Porque o meu avô, por exemplo, ele perdeu a falange de dois dedos por causa de gato.
Meu Deus!
É! Tipo, ele era criança, ele tava brincando com gato, e criança tem dedinho pequenininho e tal, mas é brutal o negócio.
Gatos são perigosos.
Caramba! I keep having these memories. E falar em um gato, eu achei muito legal que a toda hora eu via um pouquinho ou talvez uma homenagem a Top Gun.
Sim.
Primeiro, quando ele falou Goose, eu... Meu Deus, Goose, o Top Gun, caralho. E aí depois, né, com o visual da Capitã Marvel, né, aquela toda...
Total.
As roupas da Capitã Marvel, né? Cara, era tudo muito Top Gun.
Sim.
E eu adorei, porque Top Gun, porra, é um dos melhores filmes dos anos 90. Anos 90? Acho que é dos anos 80. Enfim, é um dos melhores filmes até hoje, cara. Eu adoro esse filme. Quanto mais coisa de Top Gun que eu via, eu ficava... Ah, lá ele. Que bonito, que legal. E falando também sobre coisas antigas, gente... Eu me mijei de rir nas cenas lá da leitura de CD. Caralho. Mas eu me rasgava inteiro no cinema, eu urrava, cara, que coisa fantástica. É todo mundo olhando assim, eu acho que foi a Capitã Marvel que virou e falou, o que a gente tá esperando?
O que tá acontecendo?
Caralho.
Me sentindo em 95
muito
de novo.
Bom.
Cara, que coisa maravilhosa. Todo mundo, um silêncio, aquele silêncio mórbido, sinistro. Todo mundo esperando lá a leitura de CD. Cara, que coisa gostosa. Só faltou o barulhinho da internet discada, cara. Só faltou isso.
Acho que teve. Teve, quando ela tava procurando.
Eu acho que teve, não teve?
Eu não ouvi.
Lá na biblioteca. Claro que teve.
É.
Ela digitando. Meu pai do céu. Ela digitando foi a coisa mais triste que teve nesse filme, cara. O nego fala, nossa, olha, é Capitão Marvel, ela não sabe dizer. Caralho, foda-se, ela nunca viu um teclado na vida, filha da puta, ela nunca tinha feito aquilo.
É.
Ela parece a minha mãe digitando. Mãe, desculpa se você ouvir isso, tá? Mas você digita muito devagar.
Eu acho muito legal essas coisas... Quando eles pegam essas velharias, assim, dos anos 80, anos 90, né? E traz, assim, pra nossa realidade, né? E as pessoas acham que a molecada não sabe que existiu isso. Cara, com certeza eles sabem. Eles têm a internet na palma da mão deles, eles podem verificar essas coisas todas. Inclusive, eles podem saber que a Blockbuster só tem uma única no mundo.
Pois é. Uma coisa que eu adorei é que ela tava com a camiseta do Nine Inch Nails.
É.
Gostei demais, cara.
Ah, gente, o estilo grunge que ela usou. Eu falei assim,
perfeito,
caramba.
Cara.
Me senti na adolescência de novo.
Ah, e a trilha sonora, putz.
Era uma fase grunge, né, na adolescência.
Então, a hora que tocou o Garbage...
Quanto a trilha sonora, tipo, vocês não acharam que ficou muito tentando copiar Guardiões da Galáxia? Ou, tipo, era aquilo ali mesmo por causa do filme que era... Era um filme que passava naquela época.
Exatamente, passava naquela época e Guardiões da Galáxia tinha o cara que era daquela época também. Eu acho válido tanto em um quanto em outro filme.
Mas assim, eu vi algumas coisas assim, tipo... Ah, olha aqui os anos 90, tá vendo? Você tá com dificuldade de se localizar? É os anos 90, mas tudo bem. Eu aceito que eu adoro nostalgia.
Ah, eu acho ótimo. Na hora que tocou a Molly Happy When It Rains lá, eu quase gritei no cinema. Que eu adoro Garbage.
Tem uma hora que, tipo, você fala assim, tá bom, já entendi, anos 90, aê. É tipo o Bumblebee. Bumblebee é anos 80. Finalzinho dos anos 80, assim, tipo... O tempo todo referência dos anos 80.
Eu não vi Bumblebee. Mas, Joe, eu fico muito triste porque você gosta de lixo, cara.
É, mas é...
Não garba de lixo, tal.
Olha, eu posso dar uma invertida em você agora. Eu vou segurar, viu? Eu vou segurar. Não vou dar essa invertida que eu pensei agora.
Mas eu entendo quando a pessoa... ouve uma música que ela gosta muito no cinema, porque eu senti exatamente isso quando tocou Come As You Are do Nirvana. Eu, hey, lá, Nirvana.
Tá vendo?
Não é?
Aquele sorriso de... Aquele sorriso que você dá aqui. Nossa, que legal. Tô em casa. Tô né? Feliz e tô em casa. Mas foi muito legal. Essa coisa da trilha sonora, né, cedo, pegar essa época dos anos 80, anos 90, acho que é anos 80 que eles pegam mais. É, enfim.
Acho que é 90.
Eu acho que é início dos 90.
É.
É, eu tava nascendo nos anos 90, gente. Calma aí, né?
Também tava.
Não faz comigo, não.
Eu acho que Guardiões da Galáxia, sim, teria esse problema se ele viesse depois de Capitã Marvel. Como qualquer outro filme que vem depois vai ter esse problema. Se alguém lançar uma série hoje com crianças nos anos 80, vai imediatamente vão falar, tá copiando Stranger Things.
Sim. Porque
tudo isso é coisa natural do tempo, né? Não tem como fugir muito disso, não. That's a yes or no question. Eu ouvi muita gente reclamando sobre o CG ser ruim. Eu, honestamente, adorei o CG desse filme. Inclusive, achei muito, muito, muito melhor que em alguns momentos dos filmes da DC. Principalmente os momentos do Superman lá em casa. Que aquilo lá não existe. Né? Mas eu gostei bastante do CG do Capitão Marvel. Ela, de vez em quando, ela tinha um... Sei lá, uma aura, um... Sei lá que porra era aquela em volta dela que eu achei maravilhoso, não consegui ver.
Tá.
É, falha nenhuma ali.
Eu te entendo, mas é assim... Entenda que você tá comparando DC e Marvel.
Pois é.
Não foi nem uma questão de comparação, não. Tipo, tá, eu fiz a comparação aqui, mas tipo, eu achei realmente melhor, uhum. Quer dizer, eu achei realmente bom. Não, tipo, comparando com a DC, não, eu falando, eu achei realmente bom, ponto.
É, então tá bom. Só que se você pega os filmes de dentro da Marvel, aí fica meio ruim.
Ficou ruim?
Se você compara com alguns outros filmes, não são todos, tá? Da Marvel. A Marvel já tem uma tradição de trabalhar com mais orçamento no CGI, talvez. Vamos colocar assim?
É, pode ser.
Se você compara... Esse é o problema, sabe? Tipo, a Capitã Marvel veio logo depois de um filme que concorreu ao Oscar.
É, então eu tava pensando exatamente nesse CGI, do Pantera Negra.
Não só do Pantera Negra, como do Avengers.
Uhum.
Aí o que acontece? Ele vem logo posterior a dois filmes que concorreram a Oscar por causa do CG e de todos os efeitos especiais. Basicamente, o problema desse filme é ele ter vindo depois desses filmes. Se ele tivesse vindo junto com, sei lá, vamos colocar, Homem-Formiga, vindo junto com o Doutor Estranho, ou até os dois primeiros filmes do Avengers, na segunda fase da Marvel, seria uma coisa. Só que ele vem logo depois de filmes e inaugura uma nova fase da Marvel. Essa é a grande questão. Este é o grande problema, sabe?
Pode ser. E tem toda a cobrança extra também, uhum. Né? Que a gente já discutiu. Eu tava pensando agora, especialmente na cena do Gus, quando ele se revela Flerken.
Nossa, que coisa maravilhosa aquilo, cara.
Sim, aquilo é muito bom.
Me lembrou um pouco o CGI do Man in Black.
Puta que pariu! Que coisa horrorosa! Caralho! Agora você foi mal com o filme.
Ah, ué, mas lembrou. Os tentáculos e tal.
É a melhor comparação que você tem agora nesse momento.
E Men in Black é um bom filme, hein?
Sim, eu também gosto.
Tá bom, se você tá dizendo.
Come on.
Mas, né, não, sério, eu gostei bastante. Não, sei lá, eu achei meio estranho as pessoas reclamando do CG. Não achei tão ruim assim, não. Tá, tudo bem. É, veio depois de dois filmes que usaram bastante CG, né, e foram aclamados por isso, Vingadores e Pantera Negra. Mas, sei lá, acho que é porque eu não sou fã da Marvel, e aí eu não ligo pra essas porra, não.
Pode ser. Porque as pessoas que reclamam são exatamente esse nicho chato de fã,
uhum.
Que, sabe, tipo, desculpa, mas é fã que não lê quadrinho.
carteirada.
Olha, eu não leio o quadrinho e eu não reclamo tanto quanto, viu?
Não, então, mas é aquilo, sabe? Tipo, uma das coisas, alguns problemas da Marvel, no geral, é que eles fazem personagens solos e descaracterizam totalmente quando ele entra em grupo, sabe?
Uhum.
E tem mais sim. problemas que eles podiam reclamar, mas eles vão reclamar de um filme de mulher porque sim.
Porque sim, é.
Entendeu? Porque é mais fácil você olhar e você criticar algo que não ofende, como eu falei, de novo, vou falar de novo, a masculinidade frágil, né? Do que você criticar uma coisa que realmente tem problemas, que, tipo, são dois personagens diferentes você usando, sabe? Tipo, um personagem é bom no quadrinho só e é horrível quando você coloca em grupo que é outra pessoa que escreve. Parece que muda Sim. a personalidade. Isso é um problema real, entendeu? Mas uhum. é mais fácil criticar um filme de mulher.
Exatamente. But you're not as strong
as you think. Vamos falar sobre a cena pós-crédito de Capitã Marvel, que, caralho, tipo, tá, foi logo depois daquele filme, foi logo depois não, né, foi um tempo depois daquele final de Vingadores, qual o nome do filme dos Vingadores, o último aí que eu esqueci?
É, Guerra Infinita.
Guerra Infinita,
isso aí. Infinity War.
Aconteceu momentos, tempos depois do finalzinho ali do Vingadores Guerra Infinita, e aí tá lá, né, o negocinho lá do pager do Nick Fury lá, e parou de funcionar, isso aqui.
Que foi a Carol Danvers que deu um upgrade, né, no uhum. hackeou. Falou, ó, você pode me contatar a qualquer momento nisso daqui, ele deve funcionar em algumas galáxias.
Digamos que é um pager bem poderoso, né?
Super.
E aí a Brie Larson chega lá com os Vingadores restantes, que não viraram pó. Tipo, ela chega, não fala nada, só pergunta do Nick Fury. Não sei se foi, tipo, caralho! Cenas pós-créditos precisam ser rápidas, então é isso, ela aparece, fala e acabou. Ou se realmente, tipo, é aquele problema de novo de direção que não deu uma expressão pra ela. Que, tipo, ela tá ali, parece. Cara, parece um robô. Parece o agente Coulson ali, sabe? Zero expressão, não é nem preocupada, nem nada. É só ela ali falando, de cara limpa.
Como assim? Ela tá com uma cara de muito brava.
Sério? Você viu isso?
Porra!
Foi tipo.
Eu vi.
Foi muito rápido pra mim.
Foi assustadora a cara dela.
Ai, sei lá, eu...
Cadê o Fury? Meu, foi pra botar medo.
Eu, sei lá, eu dispensava essas últimas as cenas pós-crédito desse filme, porque...
Peraí, você tá falando da primeira ou da segunda? Ou das duas?
Das duas, sério. Das duas. Eu não precisava delas, eu podia ir pra casa.
A primeira é essa dela chegando perguntando cadê o Fury, né? É porque eu sempre confundo.
Que é meio óbvia, é a mais óbvia de todas.
Surgiu uma teoria, inclusive estavam conversando comigo sobre isso hoje, que talvez o Fury seja um Skrull.
Nossa senhora!
Também ouvi essa.
Peraí. Olha, eu adoro essas teorias. E eu tenho certeza absoluta que o Kevin Feige olha esta porra toda dessas teorias e joga pro alto assim... Não dessas merda não, seu nerd bunda mole.
Mas explica por quê. Explica por quê, porque a melhor é a explicação por quê.
Em um dado momento do filme, o Fury e a Carol Danvers estão conversando e ele é muito enfático.
Ah, tá, na torrada.
Não, pera. Ao falar que todo mundo chama ele de Fury. Ah, como é que a sua mãe te chama? Fury. Como é que os seus filhos te chamariam? Fury. E sua esposa? Fury. E aí, no elevador lá, ele reconhece que o chefe dele é um Skrull porque ele chama ele de Nicholas.
Aham. Uhum. Uhum. Inclusive, Ben Mendelsohn, um abraço pra você, Ben Mendelsohn.
Ele mesmo. E a gente vem vendo, né, nesses filmes, que tem gente que chama ele de Nick, ultimamente. Ah. Dizem que a Capitã Marvel chegando e perguntando, cadê o Fury? É uma alusão a isso. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
Ah, mas a outra teoria é melhor.
Da torrada, né?
É, tem isso também, da torrada.
Que ele fala que ele não gosta de torradas na triangular. E aí, em um filme, se eu não me engano, do Ultron.
É, no do Ultron. Uhum.
Ele tá comendo uma... Eu não sei o que, os Estados Unidos têm de ficar cortando pão diagonal e... Que diacho é isso?
surgiu recentemente uma discussão na internet com qual seria o jeito certo de cortar o pão.
Caralho, que porra é essa?
É tipo bolacha e biscoito, não é?
É, é uma coisa desse tipo. Na diagonal ou reto? Eu gosto na diagonal. O Nick Fury não consegue nem chegar perto de uma torrada cortada na diagonal.
Gente, isso aí... Eu tenho uma certeza absoluta, absoluta. Kevin Feige faz isso pro povo ficar falando.
É claro.
Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tenho certeza absoluta. É tipo Star Wars. Ah, meu Deus, quem são os pais da Rey? Quem são os pais da Rey? Quem são os pais da Rey? Os pais da Rey são dois bêbados por aí. Estão por aí. Foda-se, esquece.
São ninguém,
Como assim ela não é Skywalker? Como assim me senti ferido agora?
Oh my god!
Tenho certeza absoluta que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Odeio essa trilogia!
Mas é, existe essa teoria.
Era pra eu ter falado isso antes, mas foda-se. O cerne do filme, além de falar sobre o crescimento, a origem, a descoberta da Carol Danvers como Capitã Marvel, é também toda essa guerra entre Kree e os Skrulls. Confesso que uma hora depois que eu saí do cinema, eu já não sabia mais nada. Eu já não entendia mais nada, eu não ligava mais porra nenhuma. Acho que foi tão jogado assim, que tipo, não deram uma importância a toda essa guerra deles. Mas eu tenho certeza absoluta que eles vão falar sobre isso no futuro, né? Agora foi só um... Ó, existe isso aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar, tá? Pode ficar despreocupado. Mas eu, tipo, eu não entendi nada dessa porra. E também não tô ligando muito.
Não, mas sabe o que que é? Eu acho que não é pra entender.
Pois é.
É outra coisa que os fãs começam a bater pé e a ficar nervosinhos, porque assim, os Skrulls são vilões, mas os Krees em algum momento também são vilões. Mas os Krees são bonzinhos e os Skrulls são vilões. Os Skrulls querem dominar a galáxia, os Kree também. No final, o filme só falou assim, olha, dos dois lados tem gente que tá lutando e não tá entendendo pelo que tá lutando.
É.
Que fogem à regra. E essas pessoas precisam de um lar pra elas. Elas só estão procurando um lar. Tipo, a questão... Eles tratam muito mais da questão do refugiado, né? De guerra.
É.
É. Ponto. Acabou. Ah, é uma guerra milenar entre eles que vai se resolver uma hora ou outra. E não tem lado bom na guerra. Tem as pessoas que não querem participar da guerra que precisam de algum lugar pra ficar. Ponto.
Falando sobre guerras, assim, em modo geral... Acho que muita gente não consegue entender é que não existe bonzinho cara mal. Tudo bem, na Segunda Guerra Mundial, obviamente, existiu o bonzinho e o cara mal. Mas, por exemplo, existiam pessoas boas dos dois lados na Guerra do Vietnã.
Sim.
Existiram pessoas boas de todos os lados, dos dois lados na guerra contra o Afeganistão.
Em qualquer guerra que você... qualquer guerra que existe, existem... O lado bom é o lado que você tá.
Sim.
Nem tudo é preto no branco, né?
Não.
Nem tudo é tão simples assim. Ah, Sith é ruim, Jedi é bom. Nem tudo é assim.
Não, não.
É porque a gente quer criar isso na nossa vida, né? Que existe o lado bom e o lado ruim. Quando, na verdade, tem um lado com interesse e outro lado com interesse também.
Sim, exato. A gente gosta de simplificar porque fica mais fácil de entender, mas nada é tão simples assim.
Pegue Rambo 3 e veja como um americano ajuda terroristas afegãos a matar soviéticos. Pegue qualquer outro filme dos anos 80 e veja como os soviéticos eram ruins, como o Rocky 4. Pegue, sei lá, boa parte dos filmes de guerra hoje e veja como os afegãos ou iraquianos ou qualquer outro povo próximo ali são ruins. É basicamente isso.
Pega Mulher Maravilha e assiste de novo.
É.
É só isso que você precisa. Só isso. Porque a Mulher Maravilha fala isso. Ah, você acha que existe lado bom, existe lado mal? Não. Existem dois lados com interesses.
É isso aí.
E o Hades guiando tudo isso aí. Ah, Ares, desculpa, eu confundi.
Aren't you the cutest little thing?
Aren't you cute?
Gente, que armadura é aquela no final ali da Capitã Marvel? Que ela fica com um moicano sinistro que me lembrou logo o Pica-Pau.
Ficou bem estranho.
Ah, eu achei da hora, pô.
Da hora? Não, da hora, da hora. Não, da, peraí. Da hora foi ela ter uma paleta de cores do Photoshop no braço dela. Isso eu achei maneiro.
Isso também.
A menina lá fazendo uns negócios lá, essa cor aqui, essa cor aqui, essa cor. Tem uma hora que ela botou uns neon maluco lá.
O neon, sim. Fiquei... Parece um negócio meio Tron, né?
Alucinado. Eu tenho uns negócios malucos por fita de LED RGB, coloco aqui no meu quarto, em alguns lugares, eu fico alucinado com essas porra. Quando ela falou lá da armadura, quando ela mostrou lá, né, aquela armadura neon, eu, caralho, que maneiro. Mas nunca usaria aquela porra, né, lógico.
Ah, por que não? É super legal, é tipo Atlantis.
É, eu acho que não. Eu já vi umas camisas com umas luzes assim, luzes mesmo na camisa. Eu, cara, não consigo usar essa porra. Enfim, não é isso que eu queria falar. Mas essa armadura pica-pau aí ficou estranha. Eu não me apeteceu, não gostei. Não achei muito legal, espero que ela nunca mais use. Porque eu acho essa armadura dela normal, né, bem mais legal. Só o, aquela, sei lá... Aquele colão lá com as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? O vermelho e o azul, bem mais legal do que aquela coisa lá que ela botou.
É porque aquilo lá era meio Kree, não era? Eles não usavam quando eles iam debaixo da água, quando eles vão pro espaço pra poder respirar, sei lá.
Eu não faço a menor ideia, eu não leio.
É, tipo um capacete, né? Que se forma automaticamente, eu não sei.
Eu tenho certeza que tem um motivo pra ela usar aquilo ali nos quadrinhos, mas... Não foi muito legal, não.
Não ligo.
Eu, pelo menos, não achei.
Mas é uma questão de gosto, né? Se não gostou, tudo bem. É. Não vai afetar nada.
Não. E eu não desgostei porque era uma mulher usando esta porra.
Será?
Com certeza.
Ah, mas eles usaram. É só você assistir de novo o dia que tiver disponível aí na Netflix, se Deus quiser.
Ai, tomara.
Aí você vê porque os outros usaram também. Aí você vai desgostar de todo mundo. Só que era verde ao invés de ser vermelho e azul.
Falando sobre armaduras de homens, eu acho horrorosa. Horrorosa. Aquela armadura que o Batman coloca lá em Batman vs Superman pra brigar com o Superman.
Ah.
Falei de uma armadura para homens feio.
Ai, ai. Do you bleed?
Ai, gente, eu gosto tanto desse filme que eu acho que eu sou a única que gosto desse filme mesmo.
Não, eu gosto.
Eu não acho essa coisa ruim que todo mundo fala. Eu vibrei no cinema.
Você caiu no time de Decenautas. O Sem Nome Podcast é um time de Decenautas, exceto por mim.
Não, aqui eu tô só do Terra Zero. Então, tipo, eu sou a mais Marvete que tem lá.
Nossa.
A minha amiga me chama de Marvete, entendeu? Então, né?
Eu queria só fazer uma observação aqui na... apareceu do Stan Lee.
Bem lembrado, não falamos sobre isso.
Ah, sim.
É, que foi a aparição, tipo, a primeira aparição dele depois dele ter falecido, né? E foi muito, muito bonitinho, assim, ele... Se eu não me engano, ele tá lendo alguma coisa...
É um roteiro de um filme que ele participou.
O roteiro do... Como é que é? Barrados no Shopping?
É Moonraker, né? O nome do filme em inglês.
Mallrats.
Ah, Mallrats. É tudo igualzinho que eu falei.
Igualzinho. E eu achei muito bonitinho isso.
Ah, eu gostei. Enfim. Daquela abertura homenageando ele. Espero que tenha dado.
Também.
Esse ano inteiro. Esse ano inteiro, todos os filmes.
Eu acho que vai ter, sim. Porque não tem como, né?
Mas só tem mais um, gente. Só tem Vilões Vingadores. Acabou.
Dá um no próximo ano também.
Ah, agora sim.
Eu achei
legal essa cena aí do Stan Lee, né? Que ela dá um sorrisinho, tipo, ah, rapaz, você tá aqui também, né?
É, eu achei bonitinho. E depois ela chuta a bunda de uma velhinha, é muito legal.
Todo mundo com o olho arregaladão, tipo, caraca, como é que ela tá batendo na velhinha?
Eu adoro o sorriso daquela velha pra ela, tipo, rindo de nervoso.
Muito bom.
Eu tô usando como tô rindo de nervoso aqui.
Ih, me achou.
Sobre o Stan Lee, eu tenho a maior certeza do cara. Eles já filmaram as 700 cenas com aquele velho safado lá, criador de personagens, cara. Eu tenho absoluta certeza que eles pegaram um monte de cena com esse cara. Tenho certeza. E com essa tecnologia aí que botaram o Samuel Jackson mais novo, é capaz deles usarem também pra fazer mais cena com o Stan Lee. Não sei se seria de bom grado. Eu acho que se tem cena com ele filmada, usa as cenas com ele filmada. Não sei se seria muito legal colocar, assim, por tudo que o Stan Lee representa, colocar ele simplesmente como digital. Porque eu acho fraco demais pra ele. É tipo, usar a Leia em Star Wars digital não vai ser legal. Porque ela representa muito mais.
É exatamente o que eu ia falar. Que nem Star Wars, que usaram o comandante lá, que eu esqueci o nome dele. Também fizeram... É isso. Fizeram a versão dele digital, né? E ficou meio esquisita, mas ok, né?
Eu entendi porque era necessário pra aquela cena. Talvez pudesse cortar simplesmente a cena. Mas enfim, eu acho que o Stan Lee é algo acima do que simplesmente vamos colocar ele digital. Eu acho que não ficaria legal. Simplesmente não ficaria legal. É simples. É só isso.
Anything else?
Eu acho que nada faz jus a Stan Lee.
Stan Lee, seu velho safado. Você tá no meu coração, Tom.
No nosso.
Desculpa te chamar de velho safado, cara. Você não é safado, não.
Sai daí!
Que foi, gente?
Não, desculpa. É que o meu coelho tá perto de mais de um fio. Sai daí! Vem aqui. Ai, que raiva.
Que bom que o Craig cravou isso.
É, o nome dele é Dick Grayson.
Ao terminar de ouvir esse episódio, convido você a ir no site blogprecisofalar.com e deixar o seu comentário no post deste podcast.
Pedimos também que você considere deixar algumas estrelinhas lá no iTunes. E se você estiver no Spotify, saiba que pode nos ouvir por lá também.